DW Noticiário.
Olá, muito bom dia. Eu sou Márcio Pessoa e estarei com você na edição desta segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013. Começamos com informações sobre a crise na República Democrática do Congo. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, estará no próximo domingo em Addis Abeba, na Etiópia, para a assinatura de um acordo que pretende pacificar o leste da República Democrática do Congo. Conforme o porta-voz de Ban, a assinatura esteve prevista para janeiro, mas foi então cancelada por ser um assunto, conforme suas palavras, muito complexo. Os rebeldes congoleses do movimento M23 lançaram em maio de 2012 uma ofensiva na província do Kivu Norte, onde os combates provocaram mais de 500 mil desalojados. 7 trabalhadores estrangeiros da construtora Cetraco foram sequestrados por homens armados no estado de Bauchi, no norte da Nigéria. De acordo com o porta-voz da polícia, foram sequestrados 4 libaneses, 1 italiano, 1 britânico e 1 grego. O comissário da polícia local afirmou que os assaltantes entraram nas instalações da empresa e mataram um segurança. De acordo com a mesma fonte policial, os sequestradores tinham atacado antes uma comissária e uma cadeia da região, mas o ataque foi repelido pela polícia. Milhares de pessoas celebraram em Benghazi, na Líbia, 2 anos do início da revolta que derrubou Muammar Gaddafi. Falando para centenas de pessoas, o chefe de Estado de fato, Mohamed Magarie, prestou homenagem ao que chamou de mártires de revolução e verdadeiros revolucionários que ajudaram a derrubar Gaddafi. Ele insistiu que não é permitido à Líbia se tornar o que chamou de base para terrorismo. Magarie apelou para o fim da marginalização do leste do país. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado norte-americano John Kerry conversou por telefone com o colega russo Sergei Lavrov. Os dois falaram sobre a situação na Síria e a resposta que deveria ser dada após o teste nuclear realizado por Pyongyang. Conforme comunicado da diplomacia dos Estados Unidos, ambos concordaram em marcar um primeiro encontro bilateral para as próximas semanas. Sobre a Síria, mencionaram a necessidade dos países usarem sua influência para promover um processo de transição viável. No Equador, o Conselho Nacional Eleitoral informou que prevê a reeleição de Rafael Correa no pleito realizado no domingo. O prognóstico foi feito em cima de uma contagem por amostragem em quase 40% das zonas eleitorais. Segundo o órgão oficial, Correa teria recebido 56,7% dos votos válidos, seguido por Guillermo Lasso, com 24%. Lasso, tido como o único concorrente de peso à presidência, já admitiu publicamente a sua derrota. O candidato conservador Nikos Anastasiadis ganhou o primeiro turno das eleições presidenciais realizadas no Chipre, ao obter 45,46% dos votos, segundo os resultados definitivos divulgados pelo Ministério do Interior. A vitória, porém, não foi suficiente para evitar o segundo turno, que acontecerá no próximo domingo. Na ocasião, Anastasiadis terá como adversário o candidato do Partido Comunista, Stavros Malas, que obteve 26,91% dos votos. O membro do Conselho do Banco Central Europeu, Jörg Asmussen, disse que a zona do euro está em melhor estado do que há um ano. Ele afirmou que isto se deve aos esforços positivos de consolidação orçamentária em alguns países, ao Pacto Fiscal da União Europeia e às ações do Banco Central Europeu. Pronunciando-se no canal alemão ARD, Asmussen disse que a zona do euro está melhor apesar do fraco crescimento no quarto trimestre de 2012. Ele citou particularmente os esforços de consolidação fiscal do primeiro-ministro italiano Mario Monti. Na 22ª rodada da Bundesliga, o campeonato alemão de futebol, Hoffenheim perdeu em casa para o Stuttgart por 1 a 0. O Nuremberg empatou em casa por 2-2 com o Hannover. O Bayern de Munique é o líder com 57 pontos. Em seguida vem o Dortmund com 42. Com 41 está o Bayer Leverkusen. Este foi o noticiário desta segunda-feira de manhã. Fique conosco.
DW Jornal da Manhã.
E vamos aos destaques da edição de hoje. Punição internacional. Tribunal de Haia vai decidir se processará ex-presidente marfinense Laurent Gbagbo por crimes contra a humanidade. mais complicado do que parece. Debate em Londres apresenta os diversos grupos rebeldes da República Democrática do Congo. Magazine Desportivo. Saiba o que aconteceu de mais importante no desporto neste fim de semana. O Jornal da Manhã da DW começa agora. A semana começa com a expectativa da audiência do ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, no Tribunal Penal Internacional em Haia, que acontece nesta terça-feira. O tribunal vai decidir se abre ou não um processo contra o ex-chefe de Estado por crimes contra a humanidade cometidos durante a crise pós-eleitoral de 2010 e 2011, na qual Gbagbo recusou ceder o poder ao atual presidente Alassane Ouattara, abrindo caminho a confrontos que causaram cerca de 3 mil mortos. O porta-voz do tribunal detalha por que Gbagbo pode ser processado.
Actually, there are four counts of crimes against humanity.
Fadi El Abdallah diz que Gbagbo é alegadamente responsável por 4 crimes contra a humanidade: assassinato, estupro e outras violências sexuais, perseguições e outros atos desumanos que teriam sido cometidos no contexto da onda de violência pós-eleitoral na Costa do Marfim entre 16 de dezembro de 2010 e 12 de abril de 2011. Na terça-feira, segundo Abdallah, o tribunal começará a ouvir testemunhas em uma série que terminará no dia 28 de fevereiro. Segundo Abdallah, o propósito da audiência de confirmação é permitir aos juízes decidirem se existem razões substanciais para acreditar que Gbagbo cometeu de fato aqueles crimes. Os juízes não irão decidir nesta primeira oportunidade se o ex-presidente é culpado ou inocente. Conforme o porta-voz, trata-se de uma fase que antecede a um eventual julgamento. O representante da Fundação Alemã Friedrich Ebert, em Abidjan, revela o que percebe nas ruas da capital marfinense. Jens Uwe Hetman diz que uma grande parte da população considera que estaria sendo aplicada, neste caso, a chamada justiça dos vencedores, algo arbitrário. Esta camada da população, segundo Hetman, considera que Gbagbo não deveria ser acusado e é a favor da imediata libertação do ex-presidente. Para Hetman, existe certa parcialidade no processo, porque quando apenas representantes de uma das partes enfrentam o tribunal, fica difícil se falar em um processo judiciário neutro e objetivo. O porta-voz do tribunal de Haia, por outro lado, lembra que os promotores internacionais só entram em ação em situações extremas. Fadi El Abdallah, porta-voz do tribunal, diz que a instituição só intervém quando o sistema judiciário local é considerado sem capacidade ou sem vontade de mover uma ação penal contra um suspeito. Ele diz que a política dos promotores do tribunal é processar somente suspeitos de alta responsabilidade em um determinado país. Para Abdallah, existe sempre um número limitado de casos que os promotores podem levar ao tribunal internacional, porque a responsabilidade primária é da jurisdição nacional.
Because the primary responsibility, as I said, is always for the national jurisdiction.
Na Costa do Marfim, as concentrações pró-libertação de Laurent Gbagbo são frequentes desde que o ex-chefe de Estado marfinense foi detido em Haia, sede do Tribunal Penal Internacional, no final de 2011.
DW, segunda-feira.
E é sobre estas audiências envolvendo o ex-presidente marfinense Laurent Gbagbo que convidamos você a participar do Jornal da Manhã de hoje. Você acha que o Tribunal Penal Internacional vai abrir um processo contra Gbagbo por crimes contra a humanidade? Você pode participar pelo Facebook na página do Português para a África, da DW. Também pode enviar um e-mail para o afriportuga@dw.de ou mandar um SMS.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Segundo um novo relatório da organização internacional Oxfam, as milícias do M23 são apenas um dos muitos grupos rebeldes que atacam civis na República Democrática do Congo. Em Londres, um debate discutiu esta fragmentação de interesses no país. Débora Miranda ouviu alguns ativistas em Londres.
Sonhos para o Congo é o título da exposição que recebeu dezenas de pessoas de várias nacionalidades para debater sobre os contrastes da República Democrática do Congo. As fotografias refletem literatura e música, na procura de otimismo para um país com guerra, corrupção, exploração ilegal de minas e crianças soldado. O Congo Democrático tem uma das maiores reservas mundiais de coltão, mineral usado na produção de telemóveis e computadores. Jean-Roger Kaseki, especialista em direitos humanos e justiça social, diz que essa riqueza mineral tem de ser gerida por um governo responsável e não corrupto. Apesar das boas relações com Angola, Congo-Brazzaville e a República Central Africana, o país deve investir no comércio com os países vizinhos, sobretudo de língua inglesa.
Congo should join the East African community.
O Congo deve juntar-se à comunidade africana oriental, países como o Quênia, a Tanzânia, Uganda, Ruanda e Burundi, para tirar milhões de congoleses da pobreza e ajudar à estabilização deste país que tanto tem sofrido desde o tempo do rei Leopoldo, em 1885. É isso que devemos fazer no século XXI e é isso que eu peço a todos os governos para apoiar, ocidentais e regionais. Para o especialista, o principal problema do Congo é a impunidade. Se os responsáveis por crimes de guerra não são punidos, vão crescer mais milícias. A comunidade internacional deve desarmar esses grupos e criar um exército nacional. Já Noela Corsaris Musunca tinha 5 anos quando a sua mãe, por falta de dinheiro, a entregou a famílias europeias. Revoltada com a pobreza no país natal, Noela é hoje uma modelo internacional, ativista humanitária e criadora da Fundação Georges Malaika.
I think it's very important to empower the Congolese people, to empower the people to invest in education.
É muito importante dar poder ao povo congolês, investir na educação e criar uma classe média no Congo. Precisamos unir-nos e usar os nossos próprios recursos. Precisamos de desenvolvimento, infraestrutura, eletricidade. Podemos não gostar do governo, mas temos de colaborar com ele. Podemos trabalhar juntos, com os governos britânico e norte-americano, mas é muito importante sabermos o que o povo congolês quer. Face aos 7 milhões de crianças que não vão à escola, a organização de Noela concentra-se na educação. Construíram uma escola e embarcam agora num projeto com a FIFA, Federação Internacional de Futebol. Vai basear-se em desporto, saúde e educação, tudo na mesma aldeia. Ajudamos as comunidades, ensinamos a escrever, a ler, damos trabalho quando construímos as escolas. Começa-se com uma aldeia e depois cresce-se. De Londres para a DW, Débora Miranda.
E há 150 anos nasceu o movimento Cruz Vermelha, com o objetivo de aliviar os sofrimentos causados pela guerra. Mas o caráter das guerras mudou muito desde então, e o trabalho dos serviços de assistência tornou-se muito mais complexo e perigoso. Cristina Kripal nos mostra o perfil desta organização.
Há 17 anos que Alfredo Melgarajo se desloca às zonas de crise do mundo pela Cruz Vermelha. Melgarajo viu como os conflitos armados mudaram nesse tempo e, com eles, as condições nas quais tenta socorrer as vítimas da violência, como na Síria conta.
Tinha sido tudo combinado de antemão. Uma coluna de veículos com bens de assistência devia dirigir-se ao norte, ocupado pelas tropas. Mas, num posto de controle, foram impedidos de avançar. Apesar de haver um acordo explícito, justamente com aquele lado do conflito, mas o comandante no terreno ignorou as ordens e nós tivemos que regressar e negociar durante vários dias.
A Cruz Vermelha só pode prestar assistência quando as partes em conflito concordam. Há que fechar acordos que todos respeitam. Trata-se de uma condição difícil no confuso conflito sírio. As organizações de assistência trabalham na base do direito humanitário internacional. A regra 56, por exemplo, obriga as partes em conflito a garantir a passagem da ajuda humanitária. As regras são claras, mas datam de um tempo em que também estava claro quem combatia contra quem. Hoje tudo isso mudou, diz o politólogo Herfried Münkler, da Universidade Humboldt de Berlim.
Einer der heikelsten Punkte ist die Unterscheidung von Kombattanten und Non-Kombattanten.
A grande dificuldade é distinguir entre combatentes e não combatentes. As regras foram criadas para situações com atores claramente identificáveis: exércitos, soldados em uniforme, armados e por aí adiante.
Offenes Tragen der Waffe und derlei mehr aufgetreten ist.
No final dos anos 70 do século passado, começou-se a incluir o comportamento em relação a combatentes da liberdade no direito humanitário. Desde então fizeram-se grandes progressos, diz Münkler.
Aber es kommen natürlich immer das, was man die kleinen Kriege nennt.
Mas agora há cada vez mais aquilo que chamamos pequenas guerras, ou seja, modo diferente de fazer a guerra. E nos últimos 20 a 30 anos, regressaram também os combatentes privados, por exemplo, das companhias militares privadas. São, se me permite a ironia, organizações não governamentais armadas, como a Al-Qaeda.
Bewaffneten Nichtregierungsorganisationen. Etwa Al-Qaeda.
Os conflitos atuais são um desafio para as organizações de assistência humanitária. O responsável da Cruz Vermelha Alma pela ajuda externa, Johannes Richard, diz:
Die Unklarheit der Kombatantenszene.
A falta de clareza torna muito difícil chegar a acordos com os combatentes sobre a nossa intervenção. Quando se desconhece quem são os combatentes dos dois lados, não se sabe com quem negociar a segurança dos cooperantes. Não é um problema do direito internacional, é um problema de acesso.
A Cruz Vermelha tem uma vantagem na gestão das suas atividades. Os seus colaboradores não precisam de se ocupar de vistos para entrar nas regiões de conflito. Graças à presença das associações nacionais no terreno, a Cruz Vermelha tem sempre bons contactos no país, mesmo antes que surja uma crise. Cristina Gripal, DW.
E você acha que o Tribunal Penal Internacional vai abrir um processo contra o ex-presidente marfinense Laurent Gbagbo por crimes contra a humanidade? Pode participar pelo Facebook na página do Português para a África, da DW. Também pode enviar um e-mail, afriportug@dw.de, ou mandar um SMS para o 0049-1758-19-8273. E vamos agora com o Magazine Desportivo, hoje na voz de Guilherme Correia da Silva.
DW. Desporto.
Bom dia, bem-vindo ao Magazine Desportivo. Nesta edição, Desportivo de Guadalupe de São Tomé e Príncipe sofre derrota amarga na estreia na Taça da Confederação Africana de Futebol. Na Alemanha, Marco Reus marca 3 de uma vez. Jogador do Dortmund assinou os 3 golos do clube este fim de semana. Neste magazine, falamos ainda do ídolo sul-africano Oscar Pistorius, que foi acusado de homicídio. O meu nome é Guilherme Correia da Silva. Fique connosco. Começamos em São Tomé e Príncipe, onde o Desportivo de Guadalupe se estreou este domingo na Taça da Confederação Africana de Futebol com uma derrota amarga. 0 bolas do Desportivo contra 5 do USPITAN do Gabão no jogo da primeira mão. Ramosel Graça.
Com uma assistência fraca do público no Estádio Nacional 12 de Julho, o Desportivo de Guadalupe começou o desafio logo a perder. Sofreu o primeiro gol aos 50 segundos. Marcou Yembi Drick para o SBitan. O segundo gol da equipa gabonesa aconteceu aos 17 minutos. O tento foi apontado pelo capitão Nizembe. A equipa de Guadalupe, desnorteada, corria atrás do esférico. Não conseguiu construir jogadas de perigo. Os jogadores gaboneses aproveitaram a fragilidade da turma de Guadalupe e ampliaram a vantagem aos 19 minutos para 3-0. A pressão do SBitan era total. Jano, jogador de Guadalupe, marcou na sua própria baliza aos 51 minutos, na segunda parte, quando tentava travar um ataque do lado direito. Ceril fez o 5-0 para o SBitan, confirmando a goleada. O treinador da equipa, gabonesa Tomás Ndjili, gostou da atuação da sua equipa. No entanto, não minimizou Guadalupe, considerando que o seu adversário jogou sob pressão em casa e acredita que o conjunto verde e azul fará o melhor jogo em março. Enquanto Jalá, treinador de Guadalupe, gostou da atuação dos seus jogadores.
Eu acho que Guadalupe não jogou mal. Nós sofremos alguns golos infantis, o nosso erro. Eu acho que na segunda mão poderemos melhorar muito o nosso futebol. Já conhecemos o adversário, nós não conhecíamos e agora segunda mão vai ser melhor.
Ramsel Graça, nosso correspondente em São Tomé e Príncipe, acompanhou também este fim de semana uma outra história sobre a equipa Sporting do Príncipe, que corre o risco de ser eliminada na fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos. Isto porque o clube perdeu o avião rumo à Nigéria, onde ia jogar.
Problemas burocráticos, sem apontar o culpado, diz Jaime Jorge, presidente do Sporting do Príncipe, levou que a comitiva perdesse o avião da transportadora equato-guineense Ceiba. Segundo disse, minutos depois da embaixada da Nigéria na capital São Tomense ter entregue os passaportes com os respectivos vistos de entrada em Lagos, capital económica da Nigéria, o avião já tinha descolado.
Conseguimos o visto quando saiu, nós já tinha passado o horário do voo.
Os bicampeões chegaram a São Tomé de barco na quinta-feira, provenientes da Ilha do Príncipe, composta por 25 elementos entre jogadores, equipa técnica e dirigentes do clube.
Seria uma frustração muito grande para nós, para os atletas, mesmo para a região autónoma do Príncipe, todo o pessoal está lá tão triste.
A DW apurou, de fontes da Federação São Tomense de Futebol, que diligências estão sendo feitas para que os Leões do Príncipe viajem na terça-feira para medirem forças diante da sua similar do Ranger da Nigéria esta quarta-feira.
Perante esta situação, os jogadores realmente ficam com uma força anímica muito fraca, visto que estava tudo oposto para a nossa saída ontem. Mas, de qualquer forma, a nossa equipa técnica tem vindo a tentar fazer os jogadores levantar o astral e acreditar que ainda não está nada perdido.
A confirmação do estado do jogador é de Vladimir Viegas, o treinador da equipa que recentemente esteve no Cairo, Egito, numa formação de capacitação para participar nesta competição. Em entrevista, DW disse estar convencido que o jogo poderá ser ainda realizado. Dispensa procurar o culpado da situação, reinante que qualificou de triste e que apanhou os naturais da Ilha do Príncipe de surpresa. Ramsel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
E no futebol na Alemanha, uma estrela brilhou este fim de semana na primeira liga alemã de futebol, a Bundesliga. O Borussia Dortmund venceu por 3-0 o Eintracht Frankfurt e os três golos foram marcados por um só homem, Marco Reus, a estrela da companhia. O avançado alemão não deu tréguas aos visitantes e garantiu a vitória do Dortmund, que esteve 45 minutos em inferioridade numérica devido à expulsão de Julian Schieber. O jogo foi para a equipa a bonança depois da tempestade da semana passada. Deu para ver que quisemos voltar a estar em cima depois da derrota em casa de 4-1 frente ao Hamburgo, disse o jogador do Dortmund, Mats Hummels. Começámos bem. O cartão vermelho prejudicou-nos, mas também deu para ver que não queríamos só ganhar. Queríamos também ter uma partida sem sofrer golos. Este fim de semana, o Bayer Leverkusen também ganhou em casa por 2-1 contra o Augsburgo, que perdeu pela primeira vez em 2013. Com a camisola do Leverkusen, o avançado Stefan Kiesling marcou o primeiro golo da equipa logo na primeira parte, aos 26 minutos. Lars Bender marcou o segundo golo já na segunda metade do jogo, depois de um passe de Kiesling. O Augsburgo ainda marcou ao minuto 89, mas o golo já veio tarde demais. Jogámos muito bom futebol, comentou Stefan Kiesling do Bayer Leverkusen. Destaque também para o Friburgo, que foi este fim de semana a Bremen para ganhar frente aos anfitriões por 3-2. A equipa do treinador Christian Streich está agora no quinto lugar e continua na corrida para um lugar na Liga Europa. Sobre a vitória, disse Max Kruse, do Friburgo. A última vitória em Bremen foi há 15 anos. É claro que não pensámos muito nisso antes do jogo. Para nós era importante dar mais um passo para a frente e conseguimos isso. Nesta 22ª jornada, o Fortuna Düsseldorf venceu por 1-0 o Greuther Fürth, igual resultado para o Hamburgo, que venceu em casa o Mönchengladbach, também por 1-0. O Mainz empatou com o Schalke 04 a 2-. O Stuttgart venceu o Hoffenheim por 1-0. Já o Hannover empatou com o Nuremberg a duas bolas. No primeiro lugar da tabela de classificação continua o Bayern de Munique com 57 pontos. Nesta jornada, a equipa continuou em maré de vitórias. Desta vez venceu contra o Wolfsburgo, que perdeu em casa a 0 bolas contra 2 do Bayern. Acho que fizemos um bom jogo, aguentámos e tentámos dar tudo por tudo. Fizemos um 1-0 numa altura ideal. Não foi fácil jogar ali, mas era importante continuarmos a jogar de forma agressiva. Explicou Bastian Schweinsteiger, do Bayern de Munique. Revemos agora os resultados das principais partidas do futebol europeu na Liga Portuguesa de Futebol. Nesta 19ª jornada, o Futebol Clube do Porto venceu fora de casa o Beira-Mar por 2-0. O Sporting bateu o Gil Vicente por 3-2, também fora de casa. Este domingo, o Benfica de Lisboa jogou contra a Académica de Coimbra e venceu por 1-0. Na Liga Espanhola, destaque para o Barcelona, que jogou contra o Granada e venceu por 2-1. O Atlético de Madrid bateu o Real Valladolid por 3-0. Já o Real Madrid ganhou por 2-0 frente ao Rayo Vallecano. Esta semana foi também notícia no mundo do desporto o caso de Oscar Pistorius, o atleta paralímpico sul-africano. Foi acusado de ter matado premeditadamente a namorada na última quinta-feira, dia 14 de fevereiro. Riva Steenkamp foi encontrada morta com 4 tiros na residência do atleta. A polícia acusou Pistorius de homicídio premeditado, mas o atleta nega a acusação. Até agora, Pistorius era tido como um ídolo na África do Sul. Ele foi o primeiro atleta amputado nas duas pernas a participar em Jogos Olímpicos. Nas ruas, a notícia é comentada pelos sul-africanos. Estou bastante triste e desapontado com o que aconteceu. Ele era a minha inspiração, diz um habitante. Outro sul-africano especula. Suspeito que ele tenha lido uma SMS da namorada de um outro homem, ficou com ciúmes e começou a disparar. Oscar Pistorius está detido. Esta terça-feira realiza-se uma audiência em Pretória para discutir um pedido de libertação do atleta sob fiança. Entretanto, o agente de Pistorius cancelou este domingo todas as corridas do atleta que já estavam agendadas para os próximos meses. Fica por aqui este magazine desportivo. Espero que tenha uma ótima semana.
DW Deutsche Welle.
6:57 na Alemanha, 5:57, tempo universal coordenado, e vamos agora à participação dos nossos ouvintes. A pergunta: você acha que o Tribunal Penal Internacional vai abrir um processo contra o ex-presidente marfinense Laurent Gbagbo por crimes contra a humanidade? Renata Krieger, bom dia.
Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes e aos internautas que estão acompanhando aí o nosso programa ao vivo pelas ondas curtas ou também pela internet. Eu recebi várias respostas aqui hoje já. Vou começar lendo a de um ouvinte anônimo que escreveu: a partir de Angola, na minha lógica, o processo para Gbagbo é a única via. Gouveia Gomes deixou uma mensagem na nossa página da rede social Facebook, Português para a África. O Tribunal Internacional tem de sancionar esse senhor acima mencionado e o amigo dele, José Eduardo dos Santos, o presidente de Angola. Fátima Assid também escreveu no Facebook: seria justo o tribunal pensar nisso, ele tem de pagar pelos crimes cometidos. Evaristo Chassussa também escreveu no Facebook: esse presidente merece prisão perpétua. Matheus Máquina também escreveu no Facebook: sim, é possível haver um processo contra Laurent Gbagbo, ex-presidente, porque quem comete crimes não pode ficar solto. Armindo Miguel Bito: nesta vida estamos de passagem todos nós. Se ele cometeu, ele tem que pagar pelo erro. É a opinião do nosso internauta, que também deixou uma mensagem no Facebook. Jorge Manique: Dom Jorge, sim, o tribunal deve punir severamente, ele é um monstro. Sérgio Manuel: acho justo, pelos crimes que ele cometeu, se abrisse um processo contra ele. Um outro ouvinte anônimo de Angola escreveu: Gbagbo deve ser punido e não condenado, porque o culpado de tudo foi o nosso ditador José Eduardo dos Santos, presidente de Angola. A opinião do nosso ouvinte que não se identificou. Léo Joaquim de Maputo escreveu um e-mail para a gente. O Tribunal Penal Internacional é uma instituição imperialista, uma máquina criada para estar ao serviço do Ocidente e para manter e ajudar a manter o domínio deste em relação ao resto do mundo. Márcio.
Muito obrigado, Renata Krieg. Muito obrigado à participação dos nossos ouvintes pela participação. Este foi o Jornal da Manhã desta segunda-feira. Para mais informações sobre temas africanos, www.dw.de/portuguesa. A todos um bom dia e até a próxima.